A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a advogada Andressa Jarlete, presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB Paraná, traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos do consumidor quando nós falamos em serviços e telecomunicações. Nós vamos conversar sobre o que fazer no caso de cobrança indevida ou interrupção do serviço. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutora Andressa. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. Prazer é todo meu de participar aqui com vocês para tratar de um tema tão importante, né? E que envolve o direito de todo mundo, né? Telecomunicações.
Sim. E, doutora, primeiramente, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes como funciona e quais são os objetivos da Comissão do Direito do Consumidor da OAB Paraná?
Bom, todas as comissões da OAB Paraná, né, na verdade, todos os advogados que trabalham na OAB Paraná, seja desde a presidência, a diretoria, né, e todas as comissões temáticas, que são mais de 60, é todo um trabalho voluntário, né? Uhum. Então, o que nós fazemos na comissão? Nós não trabalhamos com atendimento individual aos consumidores, né, até porque se nós fizéssemos isso, seria praticamente impossível. Sim. Dar conta, né, do volume de trabalho. Nós temos focado, na verdade, em identificar quais são os principais problemas na área do consumidor, fazer eventos, né, buscar o diálogo, debater esses problemas e tentar encontrar soluções, né? Uhum. Então, um dos temas que nós identificamos que sempre apresenta, né, está entre os campeões aí de reclamações, são os serviços de telecomunicações. Então, nós começamos, desde o ano passado, a buscar um diálogo com os agentes que atuam no setor, especialmente a Anatel, uhum, né, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que tem aí a missão, né, de trazer a regulação do setor, para a gente justamente identificar quais são os principais problemas e tentar contribuir através desse diálogo, né, para encontrar algumas soluções que possam aí reduzir o número de conflitos.
Uhum. E a comissão, ela organizou recentemente um evento em parceria até com a Anatel para discutir a respeito dos direitos do consumidor no serviço de telecomunicações. A senhora podia contar para a gente como é que foi esse evento e quais foram os principais tópicos abordados?
Bom, esse evento ele foi idealizado pela Anatel e aí foi um ponto muito legal, né? Porque uhum, no ano passado nós chamamos a Anatel para o debate e esse ano eles que procuraram a OAB, né? Procuraram também o Ministério Público, Procon, né? Justamente para a gente debater quais são os principais problemas aí no serviço de telecomunicações, né? Então, esse evento foi interessantíssimo porque teve a participação da Superintendente Nacional de Relações de Consumo da Anatel, a doutora Elisa Leonel, do Paulo Roberto Tobias, que também é da Anatel e trabalha nessa relação também com o consumidor aqui em Paraná, Santa Catarina, e ainda contou com a Cláudia Silvana, do Procon, o Dr. Maximiliano Deliberador, promotor de justiça na área do consumidor, e o André Rúmel, que trabalha, né, na outra ponta, que são justamente as empresas, né, as prestadoras e terceirizadas que atuam na área de vendas, né, para o consumidor. Sim. Em telecomunicações. Uhum. O interessante do evento é que justamente como a gente debateu a partir de vários pontos de vista diferentes, né, quem está regulando o setor, né, quem está atendendo o consumidor diariamente, que é o Procon, né, quem está entrando com demandas coletivas, que é o Ministério Público, a própria OAB, que também a gente tem um trabalho de pesquisa, né, e tem a experiência, uhum, também de, né, dos advogados trabalharem na área, foi bem interessante para a gente pontuar quais são os principais problemas. E a nossa conclusão é que realmente ainda existe uma falha muito grande na questão da informação para o consumidor. Porque o consumidor, quando ele contrata um serviço, seja uma internet, né, banda larga, ou um 3G, ou o próprio telefone celular, ele não recebe a explicação, e isso é uma explicação que ele deveria receber, de que esses serviços eles estão sujeitos à variação de performance. Então, nem sempre o teu celular vai funcionar, nem sempre a velocidade da tua internet vai ser aquela contratada. Né, essas limitações na qualidade do serviço, obrigatoriamente, deveriam ser informadas pelas empresas de telecomunicações, e na prática nós identificamos que essas informações não são passadas para o consumidor, o que acaba gerando aí uma série de conflitos depois.
Uhum. E no evento, doutora, a senhora apresentou, inclusive, um estudo sobre a cobrança indevida em telecomunicações, e esse estudo foi elaborado pela comissão. O que a senhora conseguiu concluir a partir desse relatório?
Bom, cobrança indevida em telecomunicações é disparado o maior problema em telecomunicações, né? Então, nós temos aí uma série de reclamações, mas todo ano, né, o que sempre gera maior problema para os consumidores são as tais das cobranças indevidas, né? A nossa preocupação, nós fizemos um estudo pelo OAB Paraná que envolveu 4 comissões da OAB. No total, foram 27 advogados, né, que fizeram um trabalho voluntário de pesquisa. E nós pesquisamos um total de mais de 2 mil processos. Todos envolvendo cobrança indevida em telecomunicações e todos ajuizados no juizado especial. Então, qual era a nossa preocupação? No juizado especial, nos processos de até 20 salários mínimos, o consumidor ele pode, né, ingressar sem estar assistido por advogado. E a nossa preocupação era, tudo bem, mas será que o consumidor ele conhece os seus direitos? Será que ele sabe o que pedir? Será que ele sabe qual que é o valor de um bom acordo? Será que ele sabe quanto ele pode conseguir numa cobrança indevida que gere uma inscrição de SPC, por exemplo? Quanto ele pode conseguir numa indenização por dano moral? Será que ele tem essas informações? E a nossa meta, então, era de pesquisar 2 mil processos, todos ajuizados aqui no Paraná. A gente distribuiu esses processos em 5 regiões diferentes do Paraná. E metade dos processos pesquisados, o consumidor ingressou sozinho no juizado e na outra metade ele foi assessorado por advogado. E o que a gente constatou é que quando o consumidor ele é assessorado por advogado, ele tem um resultado muito melhor no processo, tanto em questão de valores, né? Tanto os acordos quanto as indenizações são, em regra, mais do que o dobro do que quando ele vai sozinho. E na questão de procedência, né? De acolhimento dos pedidos. A gente identificou, por exemplo, que o dano moral por cobrança e inscrição indevida na SPC, quando o consumidor entra sozinho, em 20% dos processos ele perde a causa. Ele não ganha esse pedido. Quando ele entra com advogado, só em 5% ele perde a causa. Então tem uma diferença de êxito muito grande, né? E a nossa ideia também não é apenas assim, olha, tem um problema sério, né? A nossa ideia da comissão e a OAB tem feito um trabalho pela sociedade, né? Também era justamente tentar contribuir. Então, o que nós vamos fazer para tentar ajudar, né? Apresentar aí uma solução para esse cenário, né? Essa pesquisa, ela vai ser publicada em livro. Um livro em PDF que vai estar disponível para download gratuito. Então, a informação é justamente para repassar para todo mundo, né? E nesse livro, ao final, a gente vai apontar assim, como que funcionou a pesquisa, quais foram os pontos investigados, né? Cada um dos problemas que a gente identificou. Por exemplo, se a gente pegar a lei do juizado especial, né? Ela assegura que quando uma parte está sem advogado e a outra parte está assessorada por advogado, obrigatoriamente deveria ser fornecida para essa parte que está sem assistência um defensor. E isso na prática nós não temos, né? O Paraná tem um problema sério que ainda nós não temos uma defensoria pública instalada para dar conta da demanda, né? E aí, você veja, ao invés da gente garantir para o cidadão ali, né, que ele tenha um assessoramento técnico, a gente acaba permitindo que essa pessoa muitas vezes conduza um processo sem saber o que pedir, sem juntar o documento que é necessário para provar o seu direito. A gente viu muitos processos julgados improcedentes, dizendo que o consumidor não juntou a fatura. Poxa, mas ninguém orientou ele que tinha que juntar. Então, até em razão disso, a nossa conclusão da pesquisa e a orientação que a gente gostaria de passar para a sociedade é que sempre que possível a pessoa contrate, né, um profissional para defender, já que não tem a garantia de que ele vai ter esse profissional ali cedido, né, como um defensor público, né? Agora, se ele não tiver condições de contratar um advogado, e a gente sabe que às vezes isso acontece, até porque se você tem lá uma cobrança indevida, às vezes de 20, 50 reais, é pouco provável que você encontre alguém para fazer, né? Pode acontecer de não ter acesso, né, a uma assessoria. A nossa ideia é apresentar um checklist. Então, assim, como que funciona, né? Quais são os direitos do consumidor na parte de telecomunicações? Quando ele tem um problema, a quem ele pode recorrer? Quais são os caminhos que ele pode seguir para tentar resolver amigavelmente o problema? Se não conseguir resolver com a operadora, aí qual é o passo a passo para ele ingressar com uma demanda judicial com os cuidados, né? O que ele tem que pedir? O que ele tem que trazer de documento para aprovar o seu pedido? Né? Como que funciona o processo? Então, a nossa ideia era justamente também passar para a sociedade, né, para os cidadãos aí uma orientação de como que funciona o processo, né? E se ele não tiver condições de ser assessorado, o que ele tem que fazer para ele conseguir resolver o seu problema também no judiciário?
E doutora, além da cobrança indevida, e quais têm sido as principais reclamações dos consumidores quando nós falamos em serviços de telecomunicações?
Um grande problema que nós temos na parte de telecomunicações é justamente essa disparidade de informações, né? Quando a gente vê toda a publicidade na área do serviço de telecom, né, a oferta que é lançada para os consumidores, olha, nossa internet é velocidade máxima, entregamos a velocidade contratada, né? Nossa cobertura pega bem. Então a gente vê assim, é sempre, toda a publicidade ela ostenta que nós temos um serviço de telecomunicações com uma qualidade que nem sempre é aquela que é recebida pelo consumidor. Né? E por que isso? Né? Porque o serviço de telecomunicações, ele tem uma natureza que a gente chama de natureza estocástica, quer dizer, estoque. Né? Ou seja, fim de ano, né? Todo mundo resolve ligar para o amigo, para a família, para desejar feliz ano novo. Ninguém consegue linha. Por quê? Porque eu tenho um volume de tráfego de dados que é limitado. Então, o que as operadoras não explicam para o consumidor, e isso pelo CDC é uma obrigação das operadoras, das empresas, né, esclarecerem para os fornecedores, é que nem sempre esses serviços eles vão ser entregues para o consumidor com aquela qualidade que foi ofertada. E aí começa uma série de discussões, porque a gente vê muito problema de que a pessoa, às vezes, contrata um serviço. Né? Vou dar um exemplo. Contratei uma internet 3G para usar na minha casa, porque não tem banda larga. Uhum. Só que nem sempre essa internet vai funcionar. Depende se eu estou numa área de sombra, depende se eu moro perto de uma rodovia. Tem uma série de fatores que podem fazer com que o sinal onde eu estou utilizando não funcione. E qual que é o problema? Na hora de vender, existe toda uma pressão das empresas de fazer a venda, concluir a venda. Agora, na hora do consumidor utilizar o serviço, aí que ele vai constatar que ele está pagando, ele contratou um serviço e que ele não vai funcionar direito. Então, qual que é uma das recomendações do OAB, né, que nós apresentamos para a Anatel nesse evento, né? Que seja determinada de maneira muito clara uma obrigação, uma padronização nesse momento pré-venda, para que as operadoras, antes de vender um serviço, elas consultem. Se assim, nas três principais localidades onde o consumidor vai utilizar, ela tem um sinal de qualidade, ela tem condições de entregar efetivamente esse serviço na forma como está sendo ofertado. Porque daí o consumidor depois, ele contrata um serviço que não funciona, ele vai tentar cancelar esse contrato. Aí, como ele está cancelando antes do prazo de 12 meses, vai gerar uma cobrança de multa automaticamente pelo sistema. Então, aí ele vai ter outro problema. Ele vai ter um problema para cancelar, vai ter um problema para não ter a cobrança da multa. Às vezes, ele vai pagar a multa porque ele não quer perder tempo de tentar resolver o problema. Ele não tem condições de, né, às vezes, ir no PROCON, sair do seu trabalho, ir no juizado especial.
Mas já está se sentindo lesado.
Já está sendo lesado. Uhum. Tem muitas pessoas que acabam pagando essas cobranças indevidas, né, justamente porque não tem tempo de conseguir resolver o seu problema, né?
Uhum. E, doutora, além de ser bem informado sobre o serviço, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais direitos do consumidor quando nós falamos em serviço de telecomunicações?
Bom, primeira dica que tem que ficar muito clara para o consumidor, que ele tenha de maneira bem esclarecida, né, e isso tem que buscar no momento da contratação ali com as operadoras, né, de telecom, ele pode pedir, consultar, para evitar problemas futuros, né? Para que eles vejam pelo seu CEP, né, a localidade principal onde ele vai utilizar o serviço, né? Porque tem serviços que são móveis, né? Se efetivamente vai funcionar, se a área de cobertura é legal, tudo para ele ter uma garantia de que ele não está contratando um serviço que depois ele não vai conseguir utilizar. Segunda dica para o consumidor, anotar de maneira muito clara as regras contratuais. Porque você faz um contrato que muitas vezes, assim, olha, durante 90 dias o preço é X. Passado esses 90 dias, não é mais o preço promocional, tá? E qual preço vai ser? Né? Então, ele também tem essa clareza com relação ao preço que efetivamente vai ser cobrado ali em razão dos serviços contratados, né? E terceira dica, monitorar as suas faturas. Claro. Né? Uhum. O consumidor tem que ter ali acesso à informação adequada para ver se não estão sendo cobrados serviços que não foram contratados, para ver se os valores que estão sendo calculados estão de acordo com aquilo que foi inicialmente, né, ofertado no momento da contratação, para daí ele conseguir, né, identificar ali se efetivamente ele está recebendo essa cobrança de maneira adequada, né? Então, tem algumas dicas para o consumidor. E assim, se tiver um problema, se ele tiver alguma divergência, né, entre aquilo que foi ofertado e aquilo que efetivamente ele está recebendo, aí ele formalizar essas reclamações, né? Sempre anotar os protocolos, encaminhar reclamações também para a Anatel, né? E tentar resolver dessa forma, monitorar, né, o seu relacionamento ali com a empresa, para que se ele tiver um problema, ele consiga resolver.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a advogada doutora Andressa Jarlete. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e meia, você ouve aqui na É Paraná, AM 630, as notícias do mundo pela Rádio França Internacional.
CPF na nota, é dinheiro de volta. CPF é fina nota, é dinheiro de volta.
Lembrar nunca é demais. Ao fazer compras no comércio, peça CPF na nota. Parte do imposto volta para você em dinheiro que pode ser sacado, transformado em créditos para celular ou abatido do IPVA. E você ainda concorre a prêmios mensais em dinheiro.
CPF na nota, é dinheiro de volta.
Governo do Estado.
Alô amigos, alô amigas, aqui é o Jomar Valença, eu estou com vocês aqui pela E-Paraná M630, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. O nome do programa, Conexão Educativa. Espero contar com a sua audiência.
Eu ajudo filhos a voltarem para suas mães.
Ajudo esposas a voltarem para seus maridos.
Ajudo avós a voltarem para seus netos.
Mas para isso, eu preciso do seu apoio.
Eu sou a Santa Casa.
Quando você apoia a Santa Casa, transforma não só a vida de um paciente, mas de todos aqueles que o amam. Quem ajuda a Santa Casa, ajuda pessoas. Saiba mais sobre o nosso trabalho em www.santacasacuritiba.com.br.
A E-Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Mapar de hoje são os direitos do consumidor quando nós falamos em serviços de telecomunicações. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo da advogada Andressa Jarlete, presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB Paraná. Se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E doutora Andressa, o que o consumidor pode fazer quando tiver uma interrupção do serviço?
Bom, primeira situação, né? A gente tem que ver se essa interrupção do serviço ela foi gerada por alguma situação de inadimplência, né? Uhum. Porque isso é permitido, né? Se ele não pagar ali os valores, né? A fatura que ele recebe mensalmente, e após um prazo aí já de uns 20 dias, ele vai ter essa interrupção dos serviços, né? Se for uma situação dessas, colocando em dia o serviço, né? Fazendo o pagamento e comunicando, né? Já entrando em contato com o operador e já dizendo que foi feito o pagamento, ele tem que ser restabelecido em no máximo aí 48 horas, né? Agora, se for uma situação de interrupção indevida, né, sempre que o consumidor ele se depara com um problema na sua relação de consumo, a primeira dica para o consumidor: abra uma reclamação, anote o número do protocolo, uhum. né, abra primeiro junto à operadora para tentar resolver. Se não resolver, ele tem mais dois caminhos que são importantes, né? Abrir uma reclamação também junto à Anatel, já comunicando que foi feita uma reclamação com a operadora e isso não foi resolvido, né? E também sempre anotar a data e número do protocolo. E hoje tem uma ferramenta que foi desenvolvida pela Secretaria Nacional de Consumo que tem sido sensacional na questão de resolução de conflitos de maneira rápida e fácil para o consumidor, que é a plataforma consumidor.gov.br. O consumidor, uhum. ele reclama nessa plataforma, ele apresenta a reclamação direto para o fornecedor. Essa reclamação é monitorada pelos integrantes aí do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e até no evento foram apresentados alguns dados dessa plataforma. A gente tem conseguido aí na área de telecomunicações e nas áreas em geral de consumo uma resolução dos problemas num prazo médio de 7 dias e em mais de 80% dos casos. Uhum. Então, hoje o consumidor que tem um problema com a sua operadora de telecomunicações e com qualquer outro fornecedor, ele não precisa mais ir pessoalmente no Procon. Ele pode Sim. reclamar sem sair de casa, né, utilizando a internet, e em média aí tem conseguido resolver o problema em 7 dias, né? Então, essas plataformas novas de comunicação, elas vêm justamente observando qual é o perfil do novo consumidor, que é o consumidor conectado, é o consumidor que faz 1 milhão de coisas, né, e não tem tempo de
se deslocar.
De se deslocar, né? Então, a maior dica para o consumidor é sempre tentar resolver, né, utilizando esses mecanismos, né, direto com a empresa, né? E se não conseguir resolver, nem através do consumidor.gov, nem provocando a Anatel, aí a última via que vai restar para ele vai ser a via judicial.
Uhum. E doutora, no caso de haver cobrança por um serviço que não foi prestado, como o consumidor deve proceder?
Da mesma forma, né? Uhum. Então, se ele identificou ali, poxa, estão aqui me cobrando um pacote de serviços de algo que eu não contratei, né? Então, primeira coisa que ele tem que fazer é entrar com uma reclamação para que aquele valor da cobrança indevida seja estornado, justamente porque ele não foi contratado, né? Guardar aí o número do protocolo, né? Quando ele liga no SAC, no sistema de atendimento ao consumidor, né? Anotar, eu sempre recomendo que anote mesmo o número e data, né? Porque muitas vezes depois você pede isso para a operadora, ela diz que não localizou, né? O consumidor também tem o direito, né? De sempre solicitar o envio de uma cópia. Uhum. Dessas gravações que são feitas, né? E utilizar essa plataforma do consumidor.gov, né? Isso tem ajudado muito a resolver esses problemas, porque às vezes é uma falha de lançamento, né? E aí nem sempre resolve na primeira reclamação. Às vezes você resolveu esse mês, mas daí como no sistema da operadora demora para baixar, vai vir outra cobrança indevida, vai ter que reclamar de novo no mês seguinte, né? Então, como a gente sabe que o serviço telefônico, né, o 0800, né, é uma dor de cabeça para o consumidor, esses outros caminhos em que você reclama direto, escreve ali, né, digita, né, qual é o teu problema e como que tem que resolver, eles têm sido bem interessantes para conseguir trazer aí a resolução do problema.
E existe algum prazo, doutora, para contestar esses valores cobrados indevidamente?
O prazo geral, né, do Código de Defesa do Consumidor é de 5 anos, né, para fazer essas reclamações, né? Se for algo que você constate assim de imediato, né, quanto antes você reclamar, mais rápido você vai ter o estorno aí dessa, claro, dessa cobrança, né? A Anatel, ela tem algumas normas dela em que ela entende que esse prazo é de 3 anos, né? Mas a gente sempre vai aplicar, em termos de direito do consumidor, o prazo que seja o mais benéfico para o consumidor, né? Então, pelo CDC seriam 5 anos, né? E pelo Código Civil seriam 10 anos ainda, né? E aí, como se aplica o prazo mais benéfico, pode-se entender que o prazo final, né, para o consumidor buscar a restituição seria de 10 anos.
Uhum. Doutora, outra dúvida muito frequente dos consumidores é no caso de desejar o cancelamento de uma conta. Esse consumidor, ele está isento da multa?
Então, quando a gente fala em cancelamento de serviços, né, veja, a maioria dos contratos, eles estabelecem aí um prazo de fidelização de 12 meses, né? Uhum. Em que situações eu posso rescindir o contrato antes de 12 meses? Quando eu tenho algum defeito na prestação do serviço pela operadora de telecom. Então, o meu serviço, eu contratei lá um celular e nunca funciona, não consigo sinal, eu mando mensagem hoje, chega depois de amanhã. Então, se eu estou tendo aí uma insatisfação com a prestação do serviço, primeira orientação para o consumidor: fazer uma reclamação que o serviço não está atendendo a qualidade necessária para o consumidor, né? Não está sendo entregue na forma como foi ofertado, né? E documentar isso, ou seja, abrir uma reclamação, ter o número do protocolo, né? Fazer a reclamação, se não resolver com a operadora, também junto à Anatel, e tentar esse caminho do consumidor.gov, né? Então, primeira dica para o consumidor é formalizar a reclamação. Uhum. Por quê? Se o problema não for solucionado, aí o consumidor vai buscar ali o cancelamento do contrato, né? Uhum, ou ele pode tentar, sim, a portabilidade para manter o número dele, né? Quando ele sai de uma operadora antes do prazo de 12 meses, automaticamente as operadoras vão cobrar multa. Então, assim, independe se você tem um justo motivo para fazer a rescisão, elas vão cobrar multa. Isso, uhum, não quer dizer que a multa tem que ser paga. Né? Então, a gente vê que tem aí uma reincidência, né, no abuso. Porque, veja, eu já joguei para o consumidor um serviço em desconformidade com o que deveria ser entregue de qualidade, o consumidor reclamou, não foi resolvido, aí ele pede o cancelamento ou ele muda de operadora e aí vem a cobrança de multa porque ele está encerrando o contrato antes do prazo de 12 meses. Né? Essa cobrança de multa, ela vai ser indevida nessas situações e aí o consumidor vai ter que contestar novamente. Ele vai ter que abrir uma outra reclamação questionando essa cobrança dessa multa, né? Justamente porque se ele está cancelando o contrato porque o serviço não foi prestado a contento, ele tem um justo motivo para buscar essa rescisão.
Uhum. Doutora, agora fazendo um apanhado geral do que a gente falou aqui hoje, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes sobre o que eles devem perguntar, quais precauções eles devem tomar antes de contratar algum serviço de telecomunicação?
Primeira dica para o consumidor: verifique se esse serviço ele vai ser entregue na qualidade que você precisa, na qualidade realmente esperada, lá nas suas localidades principais de uso, né? Então, vejam, as operadoras, elas têm a obrigação de repassar para o consumidor essa informação. Se efetivamente, claro, eu tenho uma cobertura ali que não está numa área de sombra, se o sinal vai pegar bem, se eu vou conseguir mesmo fazer a utilização do serviço, né? Então, primeira dica é o consumidor buscar essa informação. E a própria Anatel, ela percebendo que tem uma disparidade muito grande de informações, ela desenvolveu alguns aplicativos que você pode baixar no celular. Né? Então, hoje, né, esse consumidor, uhum, conectado, né, se ele for lá no Marketplace, né, ele pode baixar esses aplicativos gratuitamente e um deles, inclusive, traz essa informação. Você digita o CEP e você consegue ver ali quais são as operadoras que atendem, qual é o tipo de sinal, se é 3G, 4G, qual é a cobertura, até para o consumidor saber também se ele vai contratar um serviço que vai funcionar. Então, primeira dica é ver se o serviço vai funcionar. Segunda, ter uma cautela de anotar com clareza, né, quais são os critérios de cobrança. Então, quanto que eu vou pagar para fazer tantas ligações, né, qual é o volume, o pacote de ligações que eu estou contratando no mês, qual é o volume de tráfego de dados que eu estou contratando aí para usar a minha internet, para usar o meu 3G, né, ter essas informações bem anotadinhas, porque a gente recebe um manual, assim, em geral, né, daí você está marcando o X, ó, é esse serviço de voz, esse serviço de mensagem, esse de SMS, mas dificilmente a gente tem um quadrinho resumo com as informações compiladas, né? Então, exigir essa informação clara, justamente para ele saber o que ele contratou, o quanto ele tem que pagar por cada um dos serviços contratados no prazo promocional e depois que encerra o prazo promocional. Tá? Então, buscar essa informação sobre pagamento de maneira bem clara, né? E a terceira dica é ele sempre ficar monitorando. Uhum. Se ele identificar uma cobrança indevida ou se ele tiver um defeito na prestação do serviço, ele formalizar essas reclamações, sempre anotar o número dos protocolos, se não resolver direto com a empresa, tentar lá o canal do consumidor.gov e aí, em última instância, se não conseguir resolver amigavelmente, aí restam as vias judiciais para o consumidor.
Doutora Andressa, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para finalizarmos a nossa entrevista, a senhora poderia falar para os nossos ouvintes quais são os planos da comissão para o ano de 2016?
Olha, essa primeira pesquisa que nós fizemos em conjunto com outras três comissões da OBELA foi muito produtiva no sentido de a gente conseguir identificar, assim, o que, que a gente pode fazer, né? Em termos de averiguar os problemas e propor soluções, né? Então, nós pretendemos manter esse formato, né? De tentar fazer novas pesquisas para o ano que vem e continuar fazendo o trabalho que nós temos feito de promover eventos, né? Publicar textos, trazer aí informação, né? O máximo possível de informação para o consumidor e sempre dialogando aí com os agentes do setor, né? Que podem vir a contribuir para melhorar a qualidade dos serviços para os consumidores em geral.
Doutora Andressa, quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica, e bom dia a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!